Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Querido amigo, amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova, uma prestação de serviço direcionado ao seu coração, à luz da doutrina dos Espíritos. É o Espiritismo chegando no seu sentimento, na sua mente, elevando a sua condição de raciocínio de amor. Esteja conosco nessa hora seguinte, porque na sintonia com a luz, a paz estará contigo. E quanto de costume, a cada semana nós temos um tema a ser analisado, a ser discutido e avaliado pela orientação da doutrina dos Espíritos. E nós temos nesse momento o tema a violência. Na participação conosco para esse bate-papo elucidativo, esclarecedor, nós temos a presença do nosso Turíbio, do Hélio, do Valdir, do Marinho, do Cândido, toda a equipe Apostos, o nosso Targino, Nelson, Andréia, o Ricardo. Então nós te convidamos para que esteja conosco e ao mesmo tempo possamos juntos buscar na orientação com que Allan Kardec nos traz os ensinamentos de Jesus uma informação, um esclarecimento, uma troca de ideias em torno do tema a violência. E para que nós possamos iniciar, nós vamos dirigir ao nosso Mário a primeira pergunta. Marinho, nós temos observado que atualmente as pesquisas de opinião têm revelado que a questão da violência, especial a urbana, é a maior preocupação da população brasileira e podemos até estender de várias outras nações. Para que possamos estudar essa questão em nosso programa de hoje, à luz dos ensinamentos espíritas, convém compreendermos bem o que se entende, o que, que se entende por violência.
Aos nossos ouvintes, os nossos cumprimentos por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós queremos fazer inicialmente a consideração de que podemos entender por violência toda aquela agressão, toda a agressão que nós fazemos à integridade de alguém. Toda agressão que nós fazemos à liberdade, aos direitos que alguém possui. Nós estamos habituados, através da mídia televisiva, através das notícias de rádio, jornal, a imaginar que a violência seja apenas a violência física, aquela que agride o indivíduo fisicamente. No entanto, o conceito de violência é muito mais amplo. É tudo aquilo que faz com que alguém seja invadido, seja agredido contra a sua vontade em cima de alguma coisa que ele tem como direito ou tenha como liberdade. Quando nós impomos através da força, seja a força da autoridade, seja a força física, seja a força de algum comando que a gente possa ter, comando de outros, ou influências outras que nós possamos ter, cerceando as pessoas, agredindo seus direitos, afetando todo o seu equilíbrio, tudo isso é entendido como uma violência. Então nós temos, portanto, a violência moral, temos a violência verbal, temos a violência física. No campo da violência física, esse então se desdobra em muitas outras, não é? Temos aí a violência doméstica, aquela que normalmente se pratica nas paredes do lar. Temos a violência contra os menores, contra as crianças. Temos a violência urbana, onde as pessoas se agridem, se atropelam, não respeitando-se mutuamente. Enfim, todo este grande campo de comportamentos, onde está a ausência do respeito, onde está a ausência do amor, onde está a ausência do direito do semelhante também poder se manifestar, dá margem a que a violência nesses todos os matizes se instale.
O Mário colocou a questão da violência ser um ato de agressão contra alguém, né? Eu tenho a impressão, Mário, que nós poderíamos até generalizar dizendo que a violência é um ato de agressão contra instituições formadas, um ser humano, uma instituição formada, composta, essa instituição ser humano, da sua parte material, da sua parte mental, da sua parte espiritual. Então, qualquer agressão que se faça contra essa instituição formada pode ser entendida como violência, né? E aí nós poderíamos entender que está surgindo uma conceituação, então, nesse sentido, de que nós estaremos afetando a lei do equilíbrio, né? Porque a partir do momento em que o ser humano é um ser, as instituições estão em equilíbrio, é uma lei natural, uma lei de Deus, inclusive, todo o ato de agressão, como você colocou, ligado a esse desequilíbrio, provocando um desequilíbrio, poderia ser considerado como uma violência.
É verdade. A gente imagine, por exemplo, o que às vezes a gente vê nos noticiários, né? Quando um grupo coloca fogo num veículo, por exemplo, né? Ali nós temos algo mais do que simplesmente uma pessoa que está sendo agredida, né? Evidentemente tem o proprietário do veículo, que qualquer que seja ele, particular ou uma instituição, que está sendo agredido nos seus direitos. Mas também aquele ato em si, contra um bem físico, né, também representa uma manifestação de violência. Acho que está bem colocada essa questão mais ampla, né? Transcende isso tudo.
Mas se nós estamos observando que existe a questão da lei. Turíbio citou a lei, Mário falou sobre a lei. Nós sabemos que existe a lei. A lei determina progresso, determina equilíbrio. Existe a lei dos homens, existe a lei de Deus. Então, o que leva uma pessoa a ser violenta? Qual seria a causa específica desse comportamento, dessa atitude? Hélio, você poderia analisar para a gente?
A pessoa, quando comete uma violência, isso representa realmente um atraso espiritual, um atraso na evolução da criatura. Porque os espíritos que estão assim mais adiantados, eles não usam de violência em hipótese alguma, mesmo quando eles têm os seus direitos usurpados ou têm os seus direitos assim não respeitados. Eles vão aguardar um momento, aguardar uma oportunidade para poder fazer valer esses direitos sem o uso da violência. A violência é uma característica da imperfeição do espírito. Então, então nesse momento, inclusive Kardec se preocupou com essa questão quando ele perguntava sobre a crueldade no Livro dos Espíritos, porque a violência ela é de fato uma crueldade, né? Quer dizer, quando ela é praticada da forma como ela é praticada. Então ele disse que a crueldade é a característica dos selvagens, né? Os selvagens, ele tem essa crueldade como instinto, porque de sobrevivência, porque ele tem as coisas materiais como única coisa da vida dele. Não tem uma prevalência da matéria sobre o espírito, sobre todos os aspectos. Então ele é cruel, porque ele, para fazer uso daquilo, ele utiliza de qualquer maneira. Aí o Kardec perguntou mais na frente, nas civilizações modernas, por que que ainda existem então a violência e a crueldade, né? Consequentemente o assassinato, né? Ele respondeu que são os espíritos extemporâneos, aqueles que estão no meio, espíritos que estão atrasados ainda no meio de espíritos mais evoluídos. E nesses momentos final que nós estamos passando no nosso planeta, momento de transição, melhor dizendo, né? Então nós temos muitos espíritos que estão retornando assim como uma oportunidade para aproveitar essa passagem de milênio que nós estamos vivendo agora. E esses espíritos, eles ainda trazem dentro de si ainda esse instinto de crueldade, esse instinto meio primitivo, já que para eles apenas as coisas materiais é que têm importância, né?
Com relação à lei dos homens, nós podíamos dizer que seria um desrespeito à lei dos homens. E com relação às leis de Deus, nós poderíamos chamar de violência? Vocês da mesa concordam com isso?
O interessante é que Hélio fez uma busca muito boa no Livro dos Espíritos, falando da condição evolutiva, quer dizer, da condição de entendimento, da condição de capacidade de visão dentro da vida do ser que está vivendo esse comportamento, essa atitude. Então, se ele está numa condição inferior, o entendimento da lei de Deus, naturalmente, ainda é precário. E o respeito à lei dos homens é quase que inexistente. Por isso, Mário, a gente observa no meio urbano, na cidade grande, pessoas de condição e de aparência cultural relativamente boa e que apresentam muitas vezes situações que a gente fala, poxa, como pode de uma família que traz aí características de uma vida saudável, pessoas que estudam em colégios até importante, trazem uma aparência natural de uma família bem situada na vida e às vezes pratica uma condição. Então a gente observa que não é simplesmente a condição da aparência em que se demonstra o jovem, o adulto, a criança, o meio em que vive, mas você poderia comentar, é a condição íntima da alma mesmo que está vivenciando esse comportamento?
Com certeza. Agora, antes de abordarmos essa questão, eu gostaria de pedir licença de reforçar uma colocação que foi feita aqui pelo Hélio, que eu acho muito importante, e queria apenas enfatizar eu também esse conceito que foi colocado aqui da questão evolutiva da alma, né? Ou seja, se nós imaginarmos que os seres vivos, né, de qualquer natureza, quer seja no mundo dos homens ou no mundo dos animais, né, nós vamos perceber que os seres mais primitivos, como também ainda no reino dos animais isso acontece hoje, as reações de agressão, as reações de violência, elas estão muito ligadas às ameaças que as pessoas ou os animais sentem, né? Então toda vez que nós vemos um pequeno animal, quando nós vemos alguém que se sente ameaçado e não tem outra forma de reagir a não ser através da agressão para que proteja a sua integridade, né? Então nós vamos encontrar aí a raiz da violência, vamos encontrar a raiz da defesa da autoconservação de uma espécie, como foi aí colocado, né? Agora, também foi colocado, e esse é o ponto que eu queria reforçar, que isso faz parte de uma questão evolutiva mais selvagem, faz parte de uma questão evolutiva mais atrasada, né? E o destino do homem espiritualizado é quando ele consegue perceber que a sua alma, a sua realidade espiritual, transcende em muito a questão física, né? Fazendo com que o seu instinto de sobrevivência não se limite apenas ao físico, não se limite apenas ao meio que ele se encontra. Então, na medida que o homem, na medida que a alma se tornar mais desprendida do aspecto físico, no seu corpo, se tornar mais desprendida dos bens materiais, as ameaças serão sempre menores e as reações, portanto, serão reações mais intelectualizadas, mais espiritualizadas. Então, são os dois caminhos, né? Agora, nós temos a questão que o Zé Lázaro nos coloca de onde a violência está localizada, se é na educação da pessoa ou se é na alma da pessoa, né? Então, para nós não há dúvida de que realmente a alma é que tem a questão da raiz da violência. E ali, naquela alma que ainda está, não está espiritualizada, aquela alma que não está, pode parecer um contrassenso falar que a alma não está espiritualizada, né? Porque nós temos a alma, materializada, né? Que na medida que ela evolui, na medida que ela se transcende, na medida que ela se liberta, ela tende efetivamente a sair desta questão das reações físicas, né? Ou seja, no fundo nós estamos falando aqui da questão do orgulho, né? estamos falando aqui da questão do individualismo também, né? Na medida que a alma começa a ter consciência do todo, ter consciência de que ela não é exclusiva naquele meio, na medida que a alma começa a perceber de que o viver em sociedade é uma regra, né? E que nós temos que estar em harmonia social, estarmos uns ajudando aos outros, tudo isso faz com que a violência ao longo do tempo diminua. Portanto, sim, Sr. Lázaro, a razão da violência está na alma da pessoa, está no espírito da pessoa, na sua evolução, e não necessariamente na classe social que momentaneamente a alma possa se encontrar.
Eu queria, só para não perder o gancho aqui, porque o animal normalmente ele ataca por dois motivos, ou porque ele está necessitado ou porque ele está com medo, né? São os dois motivos que fazem com que ele ataque. Se fora disso, ele não tiver necessidade, não tiver fome, não tiver medo, ele se torna pacífico. Mas eu queria só ler na íntegra o que está no Livro dos Espíritos, porque é muito interessante que tá, o poder de síntese é maior, né? O Kardec pergunta, como é que se explica que as civilizações mais adiantadas existam criaturas, às vezes tão cruéis como os selvagens? Ele fez essa pergunta. A resposta veio assim: da mesma maneira que uma árvore carregada de bons frutos existem os temporões, as almas, se quiseres, selvagens que só têm da civilização a aparência, lobos extraviados no meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre homens adiantados, com a esperança de também se adiantarem. Mas se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage.
O interessante é que no século passado, Kardec, como um grande educador e um grande mensageiro de Jesus, já se preocupava com o fator extremo das condições de comportamento de violência, né? Porque hoje a gente observa, conversamos com vários amigos em vários locais, eles falam, já não tem mais jeito, né? A vida está tão difícil, é tanto problema. Não, realmente tem jeito sim, e nós temos que cada um se esforçar por fazer a sua parte.
Nesse sentido de sempre ter um jeito, é interessante nós lembrarmos que a avaliação antropológica do ser humano mostra que sempre existiram situações de violência. Se nós entendermos a violência como esse desequilíbrio, essa situação de momentaneamente haver um desequilíbrio entre aquilo que é normal, usual. Então, esses desequilíbrios sempre se mantiveram de forma unânime, né? Então, os desequilíbrios sempre foram constantes. Então, essa constância num determinado tipo de desequilíbrio fez com que se surgissem leis, normas, regras de vida na coletividade. Então, o Emmanuel nos mostra, lá no livro Consolador, que a evolução do ser humano também vai fazer com que, aos poucos, nós venhamos a abolir do nosso contexto de ação ações menores de violência, fatos de desequilíbrios menores, até chegarmos na situação em que nós estaremos abolindo até a forma de pensamento violento. Então o Emmanuel faz uma comparação assim: no momento você considera, no teu atual estágio evolutivo, no nosso atual estágio evolutivo, nós consideramos que a violência é não matar. No estágio evolutivo um pouco superior, nós vamos considerar que não violência seria praticar o bem contra os animais e não caçar nenhum animal. E no último estágio de violência, nós vamos assim, nós vamos abolir os caçadores. Nós não teremos mais caçadores. Então, olha só, à medida em que nós evoluímos, nós também criamos situações para nos amparar nas questões de equilíbrio, que é onde está a causa da violência. Então, a violência vem do desequilíbrio pessoal, né? E aí o Espiritismo tem uma contribuição muito grande para ajudar, né? Vem do desconhecimento da lei da causa e efeito, porque se o indivíduo, se nós conhecêssemos a lei da causa e efeito, nós não praticaríamos atos violentos. E do desconhecimento da lei do amor, que envolve tudo e a todos, pela determinação de Deus.
É que o Mário colocou bem, né, logo no começo, que a amplitude da palavra, né, quer dizer, é muito grande, é muito amplo você falar em violência. Você vai chegar uma hora que você levantar uma pedra lá no seu jardim, você tem um jardim, lá tem uma pedra, você levantar uma pedra assim de uma forma inconsequente, você está cometendo uma violência, porque embaixo de uma pedra tem bastante tatuzinho, tem minhoquinha, tem formiguinha que está vivendo embaixo daquela pedra. E você é uma forma de violência que você está cometendo contra o planeta, né? Como um todo. Né?
E no Evangelho nos fala a fase evolutiva do ser humano. Porque nós estamos num mundo em que já temos pessoas que vivem numa condição de expressão de sentimento. Outros vivem num processo intenso de sensação. e outros que ainda estão vivendo plenamente no instinto. Então nós temos essa desigualdade no fator evolutivo, mas com a finalidade dessa família terráquea, um ajudar o outro. Ricardo, qual o entendimento que o Espiritismo tem das palavras de Jesus, que está lá no Sermão do Monte, né, que é o grande... A grande seletiva de leis para a alma, bem-aventurados, brandos e pacíficos.
Jesus, ele tinha uma grande contribuição para a humanidade, que era justamente mostrar que todos os atos que nós praticamos geram consequências, não é? E como o Zezinho bem colocava, nós vivemos ainda num mundo em que tem misturados os violentos, os não violentos, os mais evoluídos, os menos evoluídos. E com certeza aqueles que já entenderam essa realidade de que tudo que fazemos vamos ter uma consequência, vão saber também que se eles forem brandos e pacíficos, suportarem aqueles que são violentos, buscando educá-los, receberão como resposta de Deus também a paz, também a passividade, também a brandura. E para eles, quando não só na vida atual, mas também depois, quando retornarem ao plano espiritual, estarão num ambiente onde reina a paz, a brandura, é aquilo que Jesus nos deixou. Tudo aquilo que ele nos prometeu tem uma consequência futura. Se formos brandos pacíficos, vamos encontrar em nosso caminho a brandura e a passividade. E se não formos, é lógico, vamos encontrar a violência. E um exemplo que ele nos deu disso, bem claro, foi no momento em que ele foi preso no horto, e ali estando, quando chegaram os romanos para prendê-lo, ele, ali naquela situação, Pedro buscou defendê-lo, puxando uma espada, né? E Jesus falou para Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que ferir com ferro será ferido. Ou seja, aquele que agir com violência vai ser recebido também.
Eu queria aproveitar essa passagem que o Ricardo acabou de citar, da prisão de Jesus, e lembrar de João. Né? Quando João, o último apóstolo sobrevivente de todas as violências contra os apóstolos, né, no período pós-desencarne de Jesus, em que João, perseguido pelo exército romano, né, ele superou todas as formas de violência, inclusive a violência máxima contra ele, né, quando tentaram aprisioná-lo num grande tacho em azeite, em ebulição, né. Depois de uma semana nesse azeite, João levantou, né, se recuperou e conversou com todos os soldados, né? E aí não tinha o que fazer contra o João, então deixaram ele solto, né? Então vejam que o que isso nos leva, uma grande lição, como o próprio Ricardo contou agora, a passagem de Jesus no momento da sua prisão, superando isso com o amor. Os soldados não conseguiam prender Jesus. Ele disse: não, venham, cumpram os seus deveres, né? Da mesma forma que João, né? João, quando foi aprisionado na ilha de Patmos, né, os soldados que estavam lá com ele, e ele naquele ato de violência, ele transformou, converteu todos os soldados, todos, absolutamente todos, ao cristianismo. Né? Então, olha só, João praticando um ato de amor, naquele momento máximo de sua vida, com a violência exacerbada sobre si, superando tudo aquilo com amor, única e tão somente.
A gente refletindo nessa pergunta que foi feita a respeito da passagem do Sermão da Montanha, né? Mateus expressa bem um dizer de Jesus, dizendo que até então o entendimento era: não matarás, e quem matar será réu no juízo, né? Mas Jesus complementava: pois eu vos digo que todo o que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser palavras ofensivas a seu irmão será réu no conselho. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma explicação dos amigos espirituais, codificada por Kardec, explicando que o entendimento que o Espiritismo tem dessa passagem é aquela de que por que que uma palavra pode ser entendida como um ato de violência, né? Porque no ensinamento de Jesus, de acordo com o entendimento espírita, é porque toda palavra ofensiva, ela expressa um sentimento ofensivo. Ela expressa um sentimento de agressão. Então, não importa muito qual que é o grau da agressão, da violência? O que importa é que a origem da agressão está num sentimento de agressão. Se a pessoa não consegue, às vezes, bater em alguém, ela xinga, tá certo? Porque não conseguiu bater. Ou se ela xinga porque ela não consegue chegar a bater. Mas o fato é que aquele sentimento que motivou a pessoa a agredir verbalmente ou agredir fisicamente, aquele sentimento é que é a origem de tudo, né? E é isto que Jesus condena quando ele fala: bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Ou seja, é porque a ausência do amor, como foi aqui colocado, e aquela pergunta que o Valdir fez alguns instantes atrás, né, da lei de Deus, que é a lei do bem ou a lei do amor. Então, a não observância dessa lei que gera esse sentimento e, portanto, dá origem a toda essa questão.
É, se existe a violência e o violento, existe a doença e o doente. E quando ocorre isso, nós temos que levar para o pronto-socorro. Então, nós vamos buscar aqui no livro Pronto-Socorro de Emmanuel, né, na psicografia de Chico Xavier, o que ele nos fala. É uma mensagem chamada Violência e Remédio. Não te limites a registrar os surtos de violência que se estendem no plano físico. Faze algo para que o amor restabeleça a harmonia entre as criaturas. Compadeça-te, perdoa e serve.